per rispondere a Chris, di altro era
a crise em termos de vida religiosa, nós neste momento somos menos de metade, menos de metade de quando eu entrei. Quando eu entrei éramos 30 raparigas, eu cheguei a estar no noviciado com 70 raparigas entre os 20 e os 30 anos. 70. Fazíamos 3 anos na casa do noviciado. Eram dois grupos de 30, quase 80. Eram dois grupos de 30 e um de 15 ou 16. Portanto, chegámos a estar com mais 4 ou 5 freiras já com votos, portanto, éramos 80 ou 80 pessoas. Claro que hoje há anos e anos consecutivos que não temos uma entrada. E quando entra é uma. De tal modo que há uns anos atrás todas as províncias, chamamos províncias ao grupo que está no país, todas as províncias tinham um noviciado. Hoje temos um noviciado internacional. De onde vão, qualquer, venha da África, venha de onde vier, é para o noviciado que se vai. Portanto, há a dificuldade, já aqui apontaram algumas coisas, que é de facto de há outras possibilidades que os jovens aderem com mais facilidade do que entrar num convento. Por um lado. Por outro lado, é a diminuição também da natalidade. Não podemos esquecer esse fator, porque há 50 anos havia famílias numerosas. Hoje não há. Portanto, há muito menos as escolas, tudo isso está a diminuir muito. Portanto, também é natural que nos conventos não entre tanta gente. Portanto, sente-se a crise em termos de. Agora, focou aí um aspecto, mas que é o de não sentirem bem dentro da comunidade. E isso. Nós não podemos pensar que somos santos, e não somos. Infelizmente, temos há muito que não é de melhor, não é? E, portanto, às vezes, a maneira de quem já está ou é, tem que impõe aos outros que chegam, que não aguentam e vão embora. Portanto, isso há. Depois, a transformação, outra coisa que era da transformação de comunicações que nasceram para os pobres e que depois viraram, e que o que se vê, o que dá nas vistas, é o serviço, digamos, de grandes colégios, e que é habitualmente ou mais frequentados por gente rica, que é o nosso caso, o espaço Coração de Maria. O Coração de Maria nasceu no contexto do pós-guerra francês, em que havia muita criança abandonada, muita criança órfã, as raparigas muito cedo eram levadas para a prostituição, e os rapazes andavam, se dizes, na vadiagem. E, de facto, um padre em vez de ir, não pode ser mais. Portanto, começou a criar à sua volta um grupo que tomasse conta que é das meninas, antes de, digamos, de entrarem na idade de poderem ser adaptadas para a prostituição, e aos rapazes, de levá-los, arranjou uma quinta onde estavam. E, portanto, aí, quando surgiu um grupo que se queria, de facto, dedicar com o espírito, com o carisma do fundador, nasceu o Coração de Maria. Claro que a fundadora, a primeira, digamos, a líder do grupo das senhoras, o que é que acontece? Acontece que era uma senhora da sociedade e ela não era descurando e não deixando de ter os pobres, de ter as crianças, sociedade. E por outro lado, disse ao fundador, porque o fundador foi um bocadinho relutante nisso. Disse, não, mas é que é aquilo que elas podem pagar. Ajuda depois de coisa. Claro que num colégio, e é evidente, nós não somos, e o colégio de Lisboa e o colégio do Porto é essencialmente para a gente, embora também, mas isso não se dá conta, é evidente que não é, não é a grande maioria, mas há alunos que não. Mas temos depois o de Fátima, que aí entra qualquer. E, portanto, não é, nem é para meninos ricos, porque não pagam nada, nenhum deles não pagam nada, entendeu? É aqueles que querem, não é? Pronto, e depois, é evidente que outros trabalhos que a congregação faz junto de gente mais pobre, gente carenciada, pronto, não se, como o que dá nas vistas. E é triste que haja a questão das cunhas, é triste que haja essas coisas.
Eu só queria fazer aqui um ponto de ordem. É que isso é comum às ordens religiosas masculinas e femininas que têm colégios. E o nosso debate está centrado sobre a especificidade das mulheres. E então eu fazia uma provocação, última parece, que está apresentada agora, que é, será que estas religiosas, estas freiras, se assumem como feministas católicas?
Não.
Eu pertenço a um grupo que se assume como feminista católica. Eu sou uma feminista católica. Eu não sou freira. O Pedro está a dizer que também é uma feminista católica. Também não é. Nem mulher, nem padre, nem nada. E portanto, essa era uma provocação.
A última.
Ou pelo menos, para já a última.
Queria rapidamente responder também.
Claro.
Mas, depois terminamos a
provisão. Eu ouvi muito sobre os casos.
Relativamente às crises, meu pai não era. Era católico português, mas não era muito católico, era extremamente crítico para a Igreja Católica. Minha mãe era extremamente aficionada, de uma hora que lá em casa a disputa era permanente e eu aprendi a viver uma dialética entre uma coisa e outra. Isto para dizer o quê? A capacidade, é bom olhar dos dois lados. E uma certa idealização daquilo que são os religiosos, no sentido de sobre-humanos, de alguma maneira, foi uma coisa que eu acho que aprendi, não, vi logo desde pequenina, por experiências, neste caso, menos positivas. Fico feliz que já ouvi muitas das minhas irmãs, e ouvi aqui que pessoas tiveram experiências bonitas com irmãs. Das poucas que eu tive, fui ao hospital algumas vezes, na altura eram freiras que lá estavam, e o atendimento foi muito pouco simpático, para não dizer mesmo rude. E foi alguma coisa que no início me fazia algum constrangimento. Mas eu aprendi que isso existe nas famílias, nos conventos, nas organizações, já trabalhei em hospitais, os meus pais têm uma empresa. E é assim, onde há ser humano e onde há carne humana, o disparate acontece e a incoerência acontece. Depois é uma questão de fidelidade que é transversal em qualquer vocação. E na nossa também é uma questão de exigência. A crise neste momento é histórica, não é? Eu já fiz comecei na escola com papel, depois fiz o primeiro curso com a máquina de telegrafar, neste momento estou com um computador e a gente já não sabe a quantas anda, passámos do modernismo pós-modernismo que anda aqui à mistura. Portanto, há muita mudança na sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que neste momento mais democrática, mesmo a nível destes papéis de género, entrando um bocadinho, não é? E nós, a Igreja, também acompanhar a organização, todo este percurso, que se há algum tempo estava fechada mais dentro dos conventos, neste momento saiu e tem que se reorganizar, e a própria reorganização vai demorar o seu tempo, penso eu. E, portanto, este chamamento à conversão, à fidelidade, é um chamamento a nós e eu não posso falar pelos outros, posso falar por mim, uns dias está melhor, outros dias está pior, e eu reconheço isto dentro da minha congregação e da minha universidade e dos meus locais de trabalho. Não é fácil hoje também ser casal. O que é ser casal? O que é ser casado? O que é ter filhos? O que é ser freira? O que é afinal, organizações? Afinal, já o chefe, o que é ser líder hoje? Não é? Tudo isto acho que anda um bocadinho à procura. E eu acho que a Igreja Católica ainda bem que está em crise, porque é sinal de procura e tenta receber novos caminhos. A nível do número de sermos menos, eu não me assusto muito. Eu acho que se os poucos que tiverem, ou as poucas que tiverem, forem procurando ter fé, porque é muito importante termos fé, eu acho que depois o resto vem por acréscimo. Umas vezes somos mais quantidade, somos mais comida massa, às vezes somos mais fermento, as coisas são cíclicas, estamos a ficar pouquinhos agora. Eu estou bem na minha pele, se alguém que eu sentir que esteja bem na pele nossa, eu fico muito contente de acolher. Se alguém que eu sentir que não esteja muito bem, eu prefiro que fique bem na pele onde estiver. Não é coisa que me assuste. Relativamente a... nem acho sinal de nada, não acho sinal de menos, de sermos menos. Acho que é sinal de andarmos um bocadinho a tatear terreno. A nível de ser feminista, primeiro eu tinha que saber bem o que é quer dizer ser feminista, para saber se quer ou seja, se me identifico ou não me identifico, e confesso que é qualquer coisa que eu não conheço o suficiente o que é, o que é que identifica, o que é que dá identidade, para me poder dizer, olha, faz-me sentido ou não faz sentido. No entanto, de um modo, quem é leiga relativamente àquilo que é o feminismo, eu não me identifico muito, né? Nem com feminismos, nem com machismos. Os homens que eu tive passaram por mim, foram e são muito importantes. As mulheres foram e são muito importantes. Acho que o feminino e o masculino se complementam e se equilibram e se constroem muito bem. E embora eu não tenha um parceiro, mas acho que as pessoas, os padres, os colegas, os colegas de trabalho, os professores, acho que pronto, é qualquer coisa que eu não acho que devemos, pronto, não penso que haja uma soberania, mas a complementaridade para mim, o feminino e o masculino, mesmo a nível do biológico, agora o que eu não acho é que haja, e se, nesse sentido eventualmente ser feminista, é que não acho que haja papéis estipulados no sentido de homens intelecto, mulheres afeto, acho que é reducionista, não é? Há mulheres extremamente com competências intelectuais impressionantes, há homens profundamente afetivos. Acho que isso não é uma questão de género, acho que é uma questão de dom.
Obrigada. Já pôs as duas, não sei. Quando é que começa? Da crise, se calhar, liga-se uma outra, né? Do que eu vou dizer. Devido à crise, a mim que me pareceu logo foi a questão: enquanto institutos religiosos, enquanto vida religiosa, estamos imersos na sociedade de hoje, e a nossa sociedade, a nível global, vive uma crise no sentido de fraturas e de clivagem, de paradigmas, de mudança. Estamos à procura também um bocadinho do que somos hoje, num mundo diferente, em que todos nos sentimos num mundo diferente. E por isso, os institutos religiosos e a vida religiosa em si também bebem deste mundo. Eu vejo a crise nesse sentido mais, claro, mas eu dizia, não o vejo como um sentido negativo, mas como uma procura da nossa identidade hoje num mundo com contornos diferentes, com fronteiras menos limitadas, com outras características que, se calhar, não vale tentarmos aqui explorar, que todos sabemos, e portanto, é só olharmos isso. E acho que a nossa conversa e as nossas primeiras provocações iniciais notam isso, portanto, ficamos aqui. Se calhar aqui há uns anos íamos depois as feiras, ninguém vinha para aqui falar à noite sobre qual era a especificidade. Ninguém vinha para cá, e hoje vinha, não é? Ficamos à procura da nossa identidade e se calhar posso partilhar um pouco convosco, acho que não é assim uma confidência. Está aí, está escrito nas revistas, podem ir à procura, que a vida religiosa hoje, esta procura de identidade é premente, em institutos, por exemplo, como o nosso, que é novo, que é relativamente novo, não tem séculos, só tem 75 anos. Sim. Não tem séculos, só 75. Portanto, onde precisamos de aprovação, já tem mais uns.
não chego aos 100 assim. E portanto, esta própria identidade também nós nos confrontamos e ainda estávamos há uns dias a estudar isto, vamos ver como é que a nossa identidade hoje, nesta resposta, hoje a esta sociedade, a esta igreja, este mundo que está diferente e que de facto, mantendo a nossa característica, a nossa linha para a qual o Senhor nos chamou, continuar a chamar hoje, mas temos que responder de uma forma nova. E a crise vejo aí e de certo modo a mim fascina, dá imensa força para mas para a frente. Pego também do menos. Eu tenho uma imagem que gosto muito, como a minha congregação é pequenina, não fazemos quase mais de meninos plantados, meninos pouquinhos, também são uns pouquinhos, é tudo assim, em proporção mais pequenina. Mas também estamos na mesma linha de diminuir. E aqui há uns anos, quando comecei a pensar um bocadinho mais nessas coisas, eu imaginava como uma massa de pizza ou de, não é, massa tenra. Nós vamos passando por rua, vamos esticando, e percebo se a massa está boa ou não está boa, consoante, se ela tiver, se vai esticando, fica. Portanto, o sermos menos dá esta questão de identidade, de percebermos que estamos cá porque o Senhor nos chama mesmo, porque queremos mesmo, porque senão não dá. Portanto, a massa, penso que é um desafio também hoje, isto não é automático, como estou a dizer, mas é um desafio a que esta massa que está mais pequena, está muito mais maravilhosa, não está a buscar todos os pontos da minha, onde eram lá 50 ou 70, e houvesse alguém que tivesse mal disposta, me enganaram por isso. Hoje, no meio de 3 ou 4, dá-se antes, a pessoa já está mal disposta, já as outras deram, não é? Portanto, aqui percebe-se esta nossa figura e este desafio também, é percebermos a nossa identidade de sermos mais verdadeiramente quem somos. Agora fui buscar o papel. Se isto fosse lembro de casa, uma coisa, mas um momento de intervenção, então eu escrevi qualquer coisa, eu tinha começado assim. A minha primeira reação ao convite foi isto. Isto não é para mim. Não sou feminista, nem sei falar de mulheres. Era assim que eu começava. Mas quando fiz agora virá buscar o que era para dizer. Pensamento e também as emoções foram saindo, e acabou por a minha vida, deu-se um flash da minha vida assim, mas eu disse, ai, vou lá, já, vamos lá, então, decidi aceitar. Pronto, sou um bocadinho mais legal, não sei muito bem o que é ser estes movimentos feministas, mas não sou, mas à partida diria que não sou. E a minha premissa é que somos antes mais pessoas, que somos complementares uns aos outros. Eu tenho uma imagem que me acompanha na base da minha vocação e que se calhar também tem um bocadinho a ver com a minha construção da imagem do mundo e da minha presença no mundo, que é, somos como que assim, desculpa a imagem, assim um bocadinho realzinha, mas é verdade. Os físicos gostam muito de modelos, aqui vai. Somos como um puzzle, onde cada um é uma peça, não é? Somos um puzzle imenso, lindíssimo, porque eu só queria coisas lindíssimas, e somos as peças, somos que têm alguns bonequinhos, outros não assim. Cada um é uma peça única e somos complementares. Então, nós encontramos foi tudo a nossa peça, nos percebemos como somos e o nosso lugar neste puzzle, mas este puzzle da humanidade fica bonito e, portanto, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, idosos, todos somos importantes. E isso é que acho que fascina, pois mais feminista não é o nosso.
Embora ainda hoje numa conversa com pessoas que não têm nada a ver com a vida religiosa, me dissessem que eu sou a feminista sui generis. Mas sou. E enquanto no mundo e na igreja houver discriminação das mulheres pelo facto de serem mulheres, eu serei feminista.
Muito bem.
Serei feminista. Pronto, há coisas que não. Eu, quanto mais profundo o Evangelho, mais eu não compreendo como, porque é que a Igreja, apresentando 7 sacramentos, qualquer homem pode efetivamente receber os 7 sacramentos, mesmo não havendo padres casados, mas pode casar e depois viuvar e depois fazer-se padre, portanto, pode, o homem, pelo facto de ser homem, pode receber os 7 sacramentos, e a mulher, pelo facto de ser mulher, não pode receber os 7 sacramentos. Não pode estar, não pode celebrar qualquer sacramento dentro da igreja, portanto, não pode estar a liderar uma comunidade. Só os homens é que podem liderar as comunidades cristãs. E, portanto, enquanto isto houver, eu serei feminista.
Oi, irmã. Quando... No tempo de São Paulo, até podia.
Exato, exato.
É bonito.
Até o ódio.
Agora está a ser escrito para fora.
São
parentes. E, portanto, isto é assim. Mas também na sociedade não tínhamos ilusões. Porque para uma mulher... num determinado trabalho, numa determinada instituição ou empresa, para ascender a um lugar, precisa de ser extraordinariamente. Extraordinariamente para poder. E mesmo assim, a maior parte, mesmo fazendo um trabalho igual, por facto de ser mulher, recebe um salário mais baixo. Enquanto houver isto no mundo, eu serei feminista. Eu serei feminista. Portanto, eu nessa coisa. Depois, em termos cristãos, em termos de evangelho, claro, não sou mais velha, não é? Portanto, já vivi muito. Agora não, o trabalho que faço não é. Mas eu tive duas circunstâncias em que eu senti que de facto o não poder em nome de Deus, em nome da Igreja, dizer vai em paz. Isso eu conto rapidamente. Era uma senhora já casada, há mais de 20 anos casada, com um filho já com 20 anos. Um dia abeirou-se de mim e disse-me: irmã, eu pequei. E portanto não vou à comunhão, mas eu cada vez que vou à missa, chega a hora da comunhão, eu fico tristíssima, porque me custa muito não ir à comunhão, porque eu queria muito ir à comunhão, mas eu peguei e não sou capaz de me confessar do pecado. O pecado até dizia, só que o padre vai me perguntar porquê, e eu porquê não sou capaz. E então pensei, eu vou ter com as mãos Julieta, vou lhe dizer, ela ensina, ajuda-me, como é que eu hei de confessar sem me dizer um porquê? Não, o problema era um problema de facto. Foi a primeira vez. Eu tinha pai os meus 28 anos, 28 ou 29, eu não tinha 30. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em abuso sexual. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E, portanto, era uma senhora que desde pequenina tinha sido abusada. Ela vivia com a avó e a avó tinha casado em segundo casamento e não gostava da companhia da avó. Abusava da criança. E ela só deixou de ser abusada no dia em que saiu para o casamento. Pronto, depois do casamento, tudo bem, e o marido sabia disso e, portanto, até arranjou o casamento mais rápido, precisamente para a tirar de casa. Muito bem. E tudo. Só que, tanto pai, 20 anos já depois de casada, esse senhor morre. E depois da morte desse senhor, ela tem sensações exatamente como quando ele a agarrava fisicamente. Portanto, ela sentia tudo exatamente como sentia quando ele estava vivo, não é? E aí ela falou com uma prima e diz: pronto. E ele, sempre que a apanhava só assim, ela tinha essas sensações. E a prima disse: ah, não tens problema, eu levo-te ao sítio que já fazem desaparecer. E veio à Figueira da Foz, ao centro espírita. E o certo é que ela foi e ficou liberta. Quando se sentiu liberta dessas sensações, veio o problema. Eu, daquela que não podia ter ido a alguma coisa. Portanto, ela dizer que tinha ido ao centro espírita, ela era capaz de dizer ao padre. Só que o padre perguntou-lhe porque é que ela foi e isso era, não era coisa. E eu aí digo: esta mulher, onde é que estava a culpa dela? E se o centro espírita lhe cortou disso? Que antigamente, hoje, iria um psicólogo, não é? Podia de coisa, mas naquela altura, há 30 anos, não havia psicólogos. Há 40 anos não havia psicólogos. Ou não se falava porque isso era. E eu, quando a senhora me estava a contar isso, o que me passou pela minha cabeça? Aquela passagem do Evangelho em que os discípulos vêm dizer: Jesus, Senhor, anda ali um, que aquilo que coisa entrou, mas ele não é dos nossos, vamos mandá-lo parar. Jesus diz: não. O importante é que se faça o bem. Se ele faz o bem, não é contra nós. E, portanto, deixai que ele te faça. Portanto, para mim, eu senti que eu tinha, se quiser, autoridade. Não tinha poder, mas eu tinha autoridade para dizer: minha filha, vai em paz. Portanto, eu isso senti, uma dor enorme, enorme. Depois era quando estava com as alunas, eu, sobretudo na altura do Advento e da Páscoa e da Quaresma, que eu fazia caminhadas com elas, portanto, e depois chegávamos perto do Natal, perto da Páscoa, queríamos celebrar, que era, digamos, o cumular daquela caminhada, chamava-nos um padre e às vezes dizia tudo aquilo que depois, portanto, estava. Ora, até ao século IV, pois havia comunidades lideradas por mulheres e, digamos, toda essa vida espiritual era dada. E foi no final do século IV, quando as ordens se tornaram sacras, porque a ordenação não era tida como sacra, é que as mulheres foram afastadas do trabalho da igreja, do serviço da igreja. E, portanto, enquanto formos discriminadas pelo facto de sermos mulheres, eu sou feminista.
Bom, são.